Vamos então iniciar. Muito boa tarde a todos. Nós estamos aqui hoje para proceder à instalação do Grupo de Trabalho de Acompanhamento da Condição Militar. E neste momento já temos quórum suficiente para proceder a essa mesma instalação, correto? Então, pertencem a este grupo de trabalho de acompanhamento da Comissão Militar. O coordenador deste grupo é o Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, que se encontra à minha direita. Depois, pelo Partido Social Democrata, integram este grupo de trabalho o Sr. Deputado Luís Newton e o Sr. Deputado Martim Seider. Do grupo do Partido Socialista, integra este grupo de trabalho a Sra. Deputada Isabel Neto. Do Partido Chega, além do coordenador, integram também este grupo o Sr. Deputado Bernardo Peçanha e o Sr. Deputado Francisco Gomes. Da Iniciativa Liberal, o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva. Do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Fabián Figueiredo. Do Partido Comunista Português, o Sr. Deputado António Felipe. E do CDS, o Sr. Deputado João Pinho de Almeida. São estes os senhores deputados. Peço desculpa. Relativamente às considerações que um dos senhores deputados pretende fazer, antes de passarmos às propostas de audição de entidades externas, algum deputado pretende se pronunciar sobre o funcionamento, sobre a condução dos trabalhos que pretende ver este grupo de trabalho desenvolver? Então, vou passar ao senhor coordenador.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, muito obrigado pela presença nesta primeira reunião do grupo de trabalho, da qual virei a coordenar, e é nesse âmbito que eu agradeço também a presença de todos os senhores deputados e senhora deputada, até porque, como devem calcular, sendo coordenador e maçarico, usando um termo militar, na Assembleia e neste tipo de trabalhos, vou sobretudo precisar de ajuda no que for o normal funcionamento do grupo de trabalho. Pelo que vejo da legislatura anterior, este grupo de trabalho foi um grupo, porque trabalho teve pouco. Estou convencido que nós vamos ter a oportunidade de desenvolver trabalhos no âmbito da condição militar. É algo que a mim me diz particularmente muito, mas certamente nos diz a todos nós, senão não teríamos sido indicados para pertencer ao grupo de trabalho, e vamos fazer o nosso melhor, tenho a certeza, e reitero, certamente com a vossa ajuda, para que no final haja algo de palpável e de útil para a condição militar. Muito obrigado.
Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Martim.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É só para saudar e cumprimentar o deputado Nuno Simões de Melo por ter aceito o convite de integrar e de presidir esta comissão, e obviamente que nós, aqui falo em grupo parlamentar do PSD, iremos colaborar sempre que possível. Muito obrigado.
Deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Também agradecer a sua presença aqui nesta nossa primeira reunião, cumprimentar o Sr. Coordenador e os demais deputados, e dizer que da nossa parte, do Partido Socialista, obviamente que é com gosto que aqui estamos e que estou certa que haverá o sentido de avançar nos trabalhos e total colaboração da nossa parte. Quanto às metodologias e periodicidade e tal, eu creio que o Sr. Coordenador está em condições também nesse sentido de definir a metodologia, e obviamente nós acompanharemos. Muito obrigada.
Passo a palavra ao Sr. Deputado Luís.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-la, agradecer a sua presença, dando obviamente nota da relevância que este grupo de trabalho tem para o funcionamento da Assembleia da República, nomeadamente daquilo que se espera dele. Congratular o Sr. Deputado pela presidência deste grupo de trabalho. Estou certo que fará um trabalho também ele muito, que irá dignificar o objeto deste grupo de trabalho e, sobretudo, os objetivos que se pretendem. Na dimensão mais metodológica, obviamente cumprimentando todos os senhores deputados aqui presentes, na dimensão já mais metodológica, obviamente que concordando com o senhor deputado, é verdade que, tendo feito essa sinalização dos desenvolvimentos até à data, estamos certos que isso irá significar, obviamente, um impulso adicional. A sugestão que faria era dar aqui um prazo de uma semana para cada grupo parlamentar poder enviar contributos, sugestões no âmbito do objeto e dos objetivos do grupo de trabalho e depois, com base nisso, assentarmos a reais e começarmos a partir pedra. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Se me permite, Sr. Presidente, e em resposta ao Sr. Deputado Luís Newton, que eu sublinho na sua totalidade, até porque entra um bocadinho no ponto 3 da ordem do dia, não só em termos metodológicos, porque eu penso que nós iremos trabalhar segundo duas vertentes, é a vertente a pedido, no caso de recebermos algo do exterior para nós respondermos, e isso é uma linha de ação, e uma linha de ação muito mais proativa de sermos nós a apresentar trabalho no objeto do nosso grupo de trabalho, deste grupo que agora constituído. E tendo em conta estas duas linhas de ação, eu agradeço a sugestão do Sr. Deputado Luís Newton e propunha que até de hoje a uma semana os grupos parlamentares enviassem para a Comissão a proposta não só metodológica, mas também de eventuais audições efetuarmos no âmbito do acompanhamento da condição militar. Isto, Sr. Presidente, também não vir qualquer inconveniente. Muito obrigado.
Não, Sr. Deputado, aliás, até já está a facilitar e a antecipar o ponto 3. Na verdade, o ponto 3 da ordem do dia desta reunião de instalação do grupo de trabalho é efetivamente ouvir as propostas de audição de entidades externas, mas parece-me mais avisado que seja feito efetivamente daqui a uma semana, depois dos respectivos grupos parlamentares se debruçarem efetivamente sobre a matéria e partilharem com a respectiva comissão. Por isso, este ponto 3 daria já como adiado para a próxima reunião do grupo de trabalho. As propostas de audição a entidades externas. Sim, ou seja, aliás, o senhor coordenador sugeriu isso mesmo na intervenção que teve. Passaríamos então aos outros assuntos.
Bem, eu gostaria de pedir para já também agradecer a presença dos meus assessores e o apoio que nos vão dar e saber exatamente se porventura algum trabalho que tenha vindo do grupo anterior acima de tudo, por exemplo, a nível do direito comparado, não é? De tentar ver o que é que existe nessa matéria, talvez nos ajude a ter uma visão mais mais centralizada, porque era importante também saber. Eu acho que é sempre bom termos um direito comparado. É uma questão de direito, já da minha vertente jurídica, leva-me a fazer sempre a ver o que é que os outros países, como é que os outros países, deve haver, evidentemente, alguma diversidade, mas também de acordo com as próprias organização das próprias forças armadas nos outros países, a forma como eles tratam esta matéria, como é que fazem a abordagem. Acho que era importante para também fazermos essa aproximação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Luís.
Sem prejuízo, obviamente, de aprofundarmos isso depois nos termos em que já acordámos e porque acabámos por ter outra vez um pequeno regresso ao ponto 3 da nossa ordem de trabalhos, dar nota aqui de duas questões que me parecem particularmente relevantes. Eu diria que a oportunidade que se nos depara não é compatível com uma leitura estrita daquilo que é o objeto do funcionamento desta Comissão. Até porque, se formos atentar àquilo que é a leitura, que eu chamaria a leitura magna do valor que está por trás desse mesmo objeto, eu diria que há uma componente que transcende qualquer mera e só revisão legislativa. Eu diria que nós temos aqui uma oportunidade de contribuir, do ponto de vista educativo, para aquilo que é o sentimento e a presença das Forças Armadas na sociedade portuguesa. A condição militar não começa e termina numa dimensão remunerativa, nos seus direitos legais, naquilo que é também a perspectiva de longo prazo associada ao período pós-laboral, ao período da reforma. Não. A condição militar tem na sua essência a forma como a senhora deputada acabou por aflorar, e muito bem, tem na sua essência a perspectiva que a sociedade deve ter da família militar. E eu falo da família militar porque os militares não são... A condição militar não começa no militar propriamente dito e termina nele. Não, sabemos muito bem, e estou certo que uns com mais, outros com menos sensibilidade, mas compreendemos muito bem que essa condição se alarga com muita intensidade para a restante família do militar, que acabam eles próprios também por se verem envolvidos na condição militar. Portanto, é daí esta necessidade de podermos olhar de uma forma ampla para este tema, e se calhar sermos, ainda que ambiciosos, objetivos, não é? Mas aproveitarmos esta oportunidade para uma reflexão mais profunda, não é? E eu diria que o nosso único receio era, ao contrário se calhar da outra sessão legislativa, de, ao final de 3 ou 4 meses, esta comissão estar a fechar trabalhos, porque fruto de outras condicionantes. E eu diria que, mesmo que essas condicionantes possam existir, cabe-nos a nós na mesma imprimir esse ritmo, e portanto não devemos também deixarmos-nos intimidar por quaisquer condicionantes naquilo que é a definição dos objetivos, mais que não seja para que o legado desta comissão possa ser para outras sessões legislativas e para outros deputados uma definição clara da ambição que quisemos impor, independentemente depois do tempo que tivermos ou não para poder concretizar. Ainda que eu aproveite para dizer que estou confiante que será um tempo muito, muito amplo.
Se me permite, Sr. Presidente. Fomos eleitos para 4 anos, por isso. Vamos trabalhar como se tivéssemos 4 anos pela frente, e depois tudo o resto são o trajeto normal do sistema democrático consolidado que nós temos no país. Por isso, é para quatro anos, vamos fazer o nosso planeamento. E, de facto, uma vez mais, concordo completamente com o Sr. Deputado, porque isto da condição militar vai muito além do militar em si. Eu diria que, ao contrário do que o Sr. Deputado disse, que começa no militar, mas não termina no militar. Começa no militar, a condição militar, mas depois estende-se. Vai muito para além do militar, e nós podemos ter as duas vertentes, a reação a pedido e a proação ou a ação da nossa parte, que pode nem sequer vir a ser, no meu entendimento, nem sequer ser espelhado depois em qualquer tipo de processo legislativo, mas num trabalho, como a senhora deputada disse, que possa servir de direito comparado para os vindores. Por isso, eu penso que, imbuídos deste espírito de trabalho, de cooperação, porque não há grandes diferenças entre nós em termos de ideia sobre o que esperamos da defesa nacional e do militar português, estou convencido que vamos ter um trabalho profícuo nos 4 anos que vamos ter pela frente. Muito obrigado.
Eu vou só para clarificar uma questão, que é o que eu creio que era importante desta comissão, e isto é verdade para este tema como para outros da nossa sociedade e de vários setores da nossa vida, é nós não termos conceitos de referência. Podemos não conseguir atingi-los por vicissitudes diversas das condições do país, mas precisamos ter a referência o que é. Para chegar lá, pode não ser amanhã, nem depois de amanhã, os governos não terem... Não, mas ter essa referência é como, quase o conceito estratégico de defesa nacional. Está ali o modelo que nós, que a Assembleia da República entende como necessário, e depois é preciso caminhar e desenvolver nesse sentido. E aqui a condição militar é um pouco a mesma coisa, é saber qual é o nosso conceito, ou qual é o conceito da Assembleia da República relativamente à densificação do conceito de condição militar, e sabendo que possivelmente não é, provavelmente este governo pode não ter condições, ou outro também não, o país em si não ter, mas sabemos até onde queremos chegar. Eu acho que isso era importante ficar nesse sentido, não é? Era nesse sentido que eu há pouco estava a tentar fazer.
Muito obrigada. A senhora Presidente permite-se acompanhar aquilo que foi aqui sugerido e até dizer mais. Para operacionalizar o grau de ambição relativamente à condição militar e ao alargamento até do espectro daquilo que é efetivamente a condição militar na forma como ela hoje é realizada, podem começar já a pensar nos outputs, nomeadamente nos louvores às mulheres dos militares, quando celebram...